Temas da atualidade tratados com clareza e precisão. No ar, Palavra de Especialista, o programa que vai deixar você bem informado. Apresentação, Simone Salles.
O aumento da escolarização das crianças e adolescentes vem contribuindo para a redução do analfabetismo e elevação do nível de instrução da população. Em todo o país, a taxa de analfabetismo das pessoas de 10 anos ou mais de idade caiu de 15,6% em 1993 para 10,6% em 2003. Embora a situação da educação brasileira tenha apresentado melhorias, a última pesquisa nacional por amostra de domicílios do IBGE mostrou que os altos índices de analfabetismo persistem no Brasil. O país ainda tem cerca de 15 milhões de brasileiros analfabetos. No programa de hoje, eu, Simone Salles, recebo o professor emérito da Faculdade de Educação da Unicamp, Dermeval Saviani, para debater esse assunto. De acordo com o professor, o ensino fundamental é decisivo para a erradicação do analfabetismo. Enquanto o país não tiver um ensino fundamental cursado na sua integralidade por todas as crianças em idade escolar, o professor Dermeval Saviani alerta que o analfabetismo vai continuar. Ele defende que universalizar o ensino fundamental não é universalizar seu acesso, mas sua conclusão. Bom dia, professor Dermeval Saviani, e obrigada por ter aceito o convite da Rádio Câmara.
Bom dia, Simone. É um prazer falar à Rádio Câmara para os ouvintes do programa.
Bem, professor, a taxa de analfabetismo no Brasil, ela vem caindo?
A taxa de analfabetismo percentualmente vem caindo. Se nós tomarmos como referência 1890, lá no início da República, a população brasileira era de aproximadamente 14 milhões de habitantes. E os analfabetos eram 85%, aí considerada a população total. Né? Isto dava, então, em torno de 12 milhões. Depois, ao longo do século XX, houve uma progressiva queda, que começou tarde, né? Já depois da Primeira República, a partir de 30, começou a haver uma queda mais acentuada, percentualmente. Então, nós fomos baixando dos 85% para 70%, 65%, 60%. E aí o cálculo mudou porque não era a população total, era a população de 15 anos ou mais, né? Até chegarmos em 91, portanto, um século depois, com um percentual aí de 16% a 17% da população de 15 anos ou mais, o que dava 33% da população total. Então isso significa que, em termos absolutos, o número foi aumentando porque a população foi crescendo, né? Em 91, nós tínhamos aproximadamente, tínhamos mais de 48 milhões de analfabetos, ou seja, quatro vezes mais do que em 1890, isso sobre a população total, né? E depois, na década de 90, houve um esforço de universalização do acesso ao ensino fundamental e, com isto, uma queda um pouco mais acentuada. Então, a observação principal é essa, quer dizer, houve uma queda no percentual, relativa, portanto, mas houve um aumento no número absoluto de analfabetos. E isso justamente porque nós não enfrentamos esse problema, quer dizer, ele não foi atacado adequadamente e no tempo adequado que os demais países o fizeram.
Professor Dermeval, em relação a esse quadro que o senhor apresentou, por que ainda existem milhões de pessoas analfabetas no país? Isso seria porque realmente o ensino fundamental, por exemplo, ele não foi universalizado?
As causas principais, obviamente, elas radicam na estrutura socioeconômica do país, né? Então é porque nós somos um país que não incorporou a totalidade da sua população, é um país com muita desigualdade social, né? É um país muito desigual e muito injusto, com uma alta taxa de concentração de renda. Isso se reflete também no atendimento à situação educacional, né? Então, assim, quando nós analisamos o problema do ponto de vista da educação, ou seja, das medidas que deveriam ser tomadas no campo da educação, então aí, sem dúvida, a razão principal está na não universalização do ensino fundamental. Isso por quê? Porque o caminho para a erradicação do analfabetismo que os países do Ocidente, né, os países das sociedades ocidentais encontraram foi a instituição de sistemas nacionais de ensino que universalizaram a escola elementar, o ensino primário. Isto foi feito a partir do final do século XIX, na maioria dos países, nos países mais desenvolvidos, isso se fez inclusive na América Latina. Os nossos vizinhos Uruguai, Argentina e Chile tomaram essas medidas de instituir um sistema de ensino elementar, uma escola primária, portanto, abrangente, e com isto eles praticamente superaram o problema do analfabetismo. O Brasil não fez isto. Nós entramos na República ainda mantendo o ensino elementar, o ensino primário, sob a responsabilidade das províncias. E só em 1946 é que nós viemos a ter uma lei nacional do ensino primário. Né? Mas também ela não foi acompanhada de medidas efetivas para a implantação universalizada do ensino fundamental. Isto veio ocorrer como medida legal na Constituição de 88, que determinou que os órgãos públicos, portanto, União, Estados e Municípios, deveriam, nos 10 anos imediatamente seguintes à entrada em vigor da Constituição, destinar no mínimo 50% dos seus recursos para atingir dois objetivos, né, que no fundo era um só. O objetivo da universalização do ensino fundamental e erradicação do analfabetismo. Na verdade, atingido o primeiro, atinge-se o segundo. Isto, no entanto, que era para ser feito em 10 anos, não aconteceu porque os órgãos, de modo especial a União, não destinou 50%. Quando esse prazo estava para vencer, em 1995, final de 95, né, o governo federal aprova a emenda constitucional número 14, que instituiu o Fundef. E por essa emenda, os estados e municípios tiveram a sua alíquota elevada de 50% para 60%, né? Porque era dos 25% que a Constituição determinava, 15% seriam retidos no Fundef, e esses 15% correspondiam, então, aos 60% dos recursos para a educação dos estados e municípios. Só que a parte da União, que também, pela Constituição, deveria ser de 58%, com a emenda constitucional, ela baixou para 30%. E a União nem chegou a cumprir isto porque os 30% dela ela atendia com o salário educação e não propriamente com as verbas do orçamento do MEC. Então nós passamos mais 10 anos, de 96 até 2006, o ano passado, quando o Fundef foi substituído pelo Fundeb. E no Fundeb nós vamos ter então que ampliou-se, né, o fundo não é só para ensino fundamental, mas para educação infantil e ensino médio também. Os recursos então também se ampliaram, né? Mas esses recursos que o governo prevê 42 bilhões para 2007, eles estão bem aquém daquilo que o próprio MEC admite como sendo aquilo que o país gasta com educação, que seria 4,3% do PIB. Agora o governo lança um plano, aí o PDE, prevendo para 2022 você atingir lá o índice 6, que nos aproximaria dos países mais desenvolvidos. Né?
E o senhor defende, inclusive, a duplicação imediata do percentual do PIB que é investido em educação, né? De 4% para 8%.
Porque isto, embora argumente-se que seria inviável, eu demonstrei que não com os dados do próprio MEC, porque se os principais países investem de 7,5% a 8,5%, o fato de nós decidirmos investir 8% não é nenhum absurdo, né? Com dois outros argumentos de acréscimo. O primeiro é que esses países que investem de 7,5% a 8% são países que já há muito tempo universalizaram a educação básica e erradicaram o analfabetismo. Então, eles podem manter o status quo. O Brasil não fez isso, então ele teria que, numa primeira fase, investir muito mais para universalizar a educação básica. Hoje se comemora os dados de uma prática universalização do ensino fundamental, que teria chegado a 97%, né? Mas isto se refere ao acesso. Mas universalizar o ensino fundamental não é universalizar o acesso, é universalizar a conclusão. Então, nós precisamos ter um ensino fundamental que seja cursado por todas as crianças em idade escolar, né, na sua integralidade, portanto, que todos entrem e todos concluam. E mais, concluam tendo o domínio daquilo que compõe o currículo dessas escolas, que é o problema da qualidade que está sendo discutido agora. Porque durante uma primeira fase, aí de 95 a aproximadamente 2000, nós tivemos quase universalização do acesso, mas com muitas perdas, né? Porque a maioria não conseguia ir além da quarta, quinta série, né? Aí foram tomadas medidas, inclusive a progressão continuada, para forçar a retenção das crianças nas escolas, de modo que elas chegassem até a oitava série. Mas essas medidas foram tomadas de modo que a questão estatística foi sendo melhorada, né? As estatísticas foram melhorando, ou seja, mais crianças iam para quinta, sexta, até a oitava série. Mas não a questão pedagógica, porque grande parte dessas crianças chegavam até o final da oitava série, mas sem ter sido, no sentido pleno da palavra, alfabetizadas. Daí esses números que constam aí de nós termos ainda hoje 45 milhões de analfabetos funcionais com mais de 15 anos de idade.
Professor, só podia explicar para o ouvinte, então, o que seria o analfabeto funcional?
A alfabetização, ela implica o reconhecimento dos códigos escritos. E o critério, então, que o IBGE utilizava para diferenciar o analfabeto do alfabetizado era ele ser capaz de ler texto simples e de redigir uma frase e escrever o próprio nome, né? Bom, isso significa, então, que o cidadão, ele foi capaz de reconhecer os códigos escritos, mas isso não significa que ele incorporou o domínio da linguagem escrita. E, portanto, ele não é capaz de agir como um alfabetizado, ou seja, desempenhar as funções próprias do alfabetizado. Ele não pode ser considerado plenamente alfabetizado, e então é por isso que ele é chamado de analfabeto funcional. E aí, então, é que vem o porquê que o ensino primário, agora ensino fundamental, é decisivo para a erradicação do analfabetismo. É porque, e também porque as campanhas de alfabetização geralmente fracassam. Porque as campanhas, elas são episódicas, elas têm um prazo relativamente curto, né, duram 6 meses, 1 ano, 2 anos, e aí se acredita que a alfabetização já se deu, porque o analfabeto foi capaz de reconhecer os códigos escritos, né? Com isto, ele passa a ser considerado como alfabetizado. Mas ocorre que aí, na medida em que ele ainda não incorporou, né, o hábito da leitura e da escrita, ele tende a regredir a condição do analfabeto. Quando termina a campanha, 1 ano ou 2 anos depois, ele volta à condição do analfabeto. O analfabeto só passa a ser alfabetizado quando ele atinge esse ponto da irreversibilidade, né? Se ele não atingir esse ponto, né, ele ou fica nesse estágio intermediário que é o analfabeto funcional, ou até pode regredir, se ele ficar muito tempo sem ter acesso a nada de escrito, ele pode regredir à condição de analfabeto. Né?
Acabamos de ouvir o professor emérito da Faculdade de Educação da Unicamp, Dermeval Saviani. No próximo bloco, a gente continua a conversa sobre o analfabetismo no Brasil. Não saia daí que é só um minuto.
Palavra de especialista.